Hoje eu vou falar sobre uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que é a passagem de Davi e Golias. Me inspirei no casal que está fazendo noivado, e eu vou falar Davi e Golias. Uma passagem que todo pregador tem as suas aplicações, né? Aliás, toda pessoa que se aproxima dessa passagem tem a sua maneira de perceber, de tirar algumas lições. Foram tantas coisas bacanas que eu vi no texto que eu pensei até fazer uma série. Vou fazer uma série de duas ou três mensagens. Mas vou ver, vamos ver, né? Hoje eu vou trazer duas lições bacanas sobre esse texto. E ela vai começar, eu vou começar com um versículo simples. Lá em 1 Samuel 16, diz assim: Então Jessé, o pai do Davi, mandou chamar o Davi, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É esse, levante-se e unja-o. Esse foi o versículo que diz: Davi, você vai ser rei. Olha, Deus te escolheu. Deus estava fazendo aí né, uma procura de candidatos para ser um novo rei. E eu vim aqui, olhei o Eliabe, olhei teu irmão mais velho, um rapaz forte, vigoroso. Olhei um pessoal assim, mas Deus foi me dizer: não é esse. Olha, eu não estou procurando um caba forte, não. Estou procurando um cara de coração bom. Vai procurando o que você acha. Aí, quando cheguei no último irmão, não encontrei. Aí eu falei: Jessé, tem mais um filho aí? Não, rapaz, tem um rapaz pequenininho, cuidando das ovelhas. Traga esse rapaz, acho que Deus está querendo, é esse cara que está fora aí. Aí trouxe e foi esse rapaz, está aqui. Esse rapaz de boa aparência, ruivo, um jovem. Ele falou: rapaz, é esse. Aí ungiu ele rei. E esse rapaz, então, recebeu esse grande chamado, essa promessa de ser o rei de Israel. Como se tivesse uma profecia sobre a sua cabeça a partir de então, né? Você será um rei. Deus tem um propósito e um chamado para você. Deus tem um propósito e um chamado para você, meu irmão. Ele tem. Eu tenho certeza disso. Desde o ventre ali da sua mãe, você foi formado com Deus tendo um propósito para você, assim como ele tinha um propósito para Davi. Deus tem uma profecia sobre a sua vida. Naqueles dias você percebe, né? Você está cantando louvor, lavando as panelas, está ali o celularzinho aberto no louvor, né? Dalmares, algum assim, mais, né? Do fogo. Aí você está ali lavando as panelas, está ouvindo louvor, você está vendo assim a sua oração contemplativa, você está lendo a palavra de Deus, você vem aquele sentimento do coração que diz assim: Deus tem me preparado para alguma coisa. Tem algo na minha vida que Deus quer que eu realize. Tem algo que Deus quer que eu faça. Eu não sei o quê. Às vezes você sabe, rapaz, mas está faltando uma porta aberta, mas Deus, eu vou fazer isso que você está no meu coração. É Deus ungindo você para um chamado. Agora, de outra forma, você percebe, se você for ler o texto, que ele foi ungido rei num dia, né? No outro, o que que aconteceu? Ele continuou sendo pastor de ovelha, né? Não virou rei do dia para a noite, não, né? Não apareceu uma comitiva, ó, viemos aqui porque o Samuel mandou e disse que você é o novo rei. Toma aqui a coroa, vamos tirar o pessoal que está lá e botar você, vai. Não teve isso, não, né? O que que aconteceu no dia seguinte? Foi pastorear a ovelha do mesmo jeito. Ele estava dizendo: eu vou ser rei, mas eu tenho que cuidar das ovelhas, né? Eu vou ser rei, mas eu tenho que levar lanche para os meus irmãos. Eu vou ser rei, mas eu tenho que continuar meu dia a dia, não foi isso? Porque entre o chamado de Deus e a realização dele ser rei, existia um negócio chamado vida aqui no meio, né? A pessoa tem que viver, né? Tem que fazer as coisas, tem que trabalhar, tem que viver o dia a dia, né? Tem que comer, tem que pagar as contas de luz, e estava ali vivendo a coisa do dia a dia. E às vezes, nesse momento, você pergunta: quando, Senhor, né? Quando? Eu sei que o Senhor me chamou para algo, mas quando vai acontecer? Quando será? Aí, de repente, acontece esse novelo de lã, o fiozinho do novelo de lã que eu gosto de chamar. É assim: a lã é um fio só, né? Aí você enrola, 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 aí faz uma bolinha, né? Mas quando você vai fazer o tricôzinho, né? O negócio, aí você vai tirando o fiozinho, aí vai desenrolando, desenrolando, até que chega no final, né? De vez em quando Deus faz isso, ele dá um fiozinho do novelo de lã para você, e a partir dali você vai desenrolar o seu chamado. Para Davi, esse fiozinho foi essa batalha contra esse gigante Golias. Vamos ler um pouquinho como é que aconteceu o cenário? Disse assim: aí já vai o capítulo do Samuel 17, certo? Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. O fio de lã, geralmente, ele é um grande desafio. E tem alguém desafiando, né? Um grande gigante e um grande desafio. Esse cenário era um cenário desafiador. Para Davi se envolver com isso, ele teria que vencer um cara grande, um dos maiores, onde ninguém estava querendo se meter nesse negócio. E geralmente, meu amigo, para você formar ou andar no seu chamado, você vai ter que romper uma grande barreira ou um grande desafio. E se você não suplantar esse gigante, você vai continuar a vida toda sem fazer nada. E por que que tem que ser um grande gigante? Por que que tem que ser um desafio? Porque Deus não te chama só para fazer onda, né? Deus não te chama para ficar brincando de chamado. Ele está te chamando porque ele tem um propósito. Ele vai mexer nas realidades em volta de você. Ele vai mexer na sociedade. Ele vai mexer em algum lugar. Em algum lugar que já tem dono, né? Algum lugar que já acontece alguma coisa. E para você chegar nesse lugar e transformar esse lugar, você vai ter que tirar alguém que está lá, ou resolver um problema que está lá, e você ser a solução para esse problema. E esse negócio não vai sair fácil. Tem pessoas, por exemplo, que vão trabalhar com ação social, que vão entrar numa comunidade que tem tráfico de drogas. Para você fazer qualquer trabalho lá, você vai ter que lutar contra um tráfico, contra uma cultura de drogas, contra pessoas que estão entregues e escravizadas na droga. Então ali é um grande gigante. Para você começar a fazer um trabalho social, você vai ter que vencer esse tráfico de drogas que está lá naquela sociedade. Às vezes é uma crise financeira, está aí, está deixando todo mundo sem dinheiro. Você tem um projeto grande, custa 500 mil reais. Onde é que você arranja dinheiro? Onde é que você arranja crédito? Cadê o crédito? O grande gigante é a falta de recurso. Tem gente que é doença. Uma doença limitante que deixa você sem fazer várias coisas. E para você conseguir cumprir seu propósito, você tem que passar por cima das suas limitações. De forma que um chamado vem e um grande desafio aparece para você. Mas é nesses grandes desafios que um pastor de ovelhas, pequenininho, ruivo, que ninguém dá nada por ele, aparece para o mundo. É nesses grandes desafios, quando você começa a vencer esses grandes gigantes, que esse rapaz, que ninguém nem sabe qual é o nome, quem é mesmo esse rapaz? Ele começa a aparecer e ser alguém. É onde as danças das cadeiras acontecem. Às vezes é numa crise que uma empresa pequenininha começa a aparecer e uma grande começa a ruir. É nesses momentos que o rapaz começa a aparecer. Então, num jargão mais assim, né? Grandes desafios, grandes promessas. Você quer vitória, meu irmão? Tenha boas lutas que você vai ter grandes vitórias. Mas você sabe, como eu sei, que não é assim que acontece, né? Muitas vezes as pessoas estão sendo enterradas pelas lutas. Estão desistindo por causa dos gigantes. E tem sonhos enterrados aí na sua vida há anos. Porque você não topou o desafio do Golias. Não tem? Sonhos que estão lá, 1999, que você teve aquele sonho. 2005, está lá guardado. Você diz, um dia Deus vai fazer. Vai. Teve aquele gigante que você tinha que romper e você ficou ali na conversa e não rompeu. Por isso que a mensagem de hoje, pelo menos a minha intenção, é tentar resgatar no seu coração aquela chaminha que estava lá, aquele desejo de fazer que Deus colocou, e ver se a gente põe para fora, ver se você toma coragem, se você se empolga para realizar a obra de Deus na sua vida. A partir dessa história do gigante Golias e do Davi, eu vou tirar dois pontozinhos só, para ver se a gente se inspira com isso. E o primeiro está a partir desse texto, olha só, diz assim, 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul, aí o Davi se meteu, né? Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E Davi disse ao filisteu. Depois Davi foi lá na frente e disse o seguinte. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O rapaz era corajoso. Rapaz, e tinha um discurso bonito, né? Porque o cara, para ser rei, tem que ter um discurso bom, né? O cara chegou, rapaz, é comigo mesmo, e você vai ver que o Senhor vai ganhar essa batalha todinha. E aí o primeiro ponto é, Deus escolheu Davi. E Davi escolheu batalhar em nome de Deus. Porque você vai ver que essa história do Davi e do Golias está no meio de toda uma história que está acontecendo de Saul. E Saul, o rei que estava ali, que vai ser substituído por Davi, ele era o cara que era o mais alto de Israel. Ele foi escolhido, diz que todo Israel batia aqui, ó, no ombro dele, não era? Diz aqui, ele estava mais alto que todo mundo, foi escolhido porque ele era um soldado, era um cara forte. Esse vai ser um rei de batalha. E foi um rei que desobedeceu a Deus. Aí tu vê, por ironia, o que, que Deus faz? Escolhe um cara que é duas vezes mais alto que ele para ficar desafiando Israel. Israel escolheu o cara mais alto para ser rei. Deus escolheu um cara duas vezes mais alto para desafiar o mais alto de Israel. E o que, que o cara fez? Vamos ver se aparece alguém. Né? O mais alto de Israel, vamos ver. Aí, tem alguém para aparecer aí? Aí o que, que Deus faz? Levanta o menorzinho, pequenininho, que ninguém dá uma moeda por ele, para vencer o cara mais alto, que o mais alto de Israel não queria vencer. Para mostrar que a vitória vem do Senhor. Então, o grande princípio do texto que você vai ver aqui é de que a vitória e a fé é que estava em jogo. O Davi estava lutando em nome de Deus, com fé no Senhor, e esse era o contraste que o texto estava colocando. Por outro lado, você vai perceber, Deus escolheu Saul como rei. Deus escolheu Davi como rei. Mas Saul não escolheu batalhar por Deus. E Davi escolheu batalhar por Deus. E Deus chamou você. Você vai agir como Saul ou como Davi? Você vai batalhar em nome de si mesmo, como Saul fazia? Ou vai batalhar em nome de Deus? Mas para você entender como essa complexidade é um pouco maior, o que é batalhar em nome de Deus? Olha, Davi viu a circunstância, viu que ele foi chamado para ser rei, viu que todo Israel estava com medo e que não havia um que se levantasse e colocasse na brecha, né? O que, que ele disse? É comigo. A bola está no meu pé. Sou eu que vou lá. Então a fé e batalhar em nome do Senhor não é dizer que tem fé. É se envolver na causa que Deus te chamou para você fazer. É dizer, eu estou com o Senhor, estou lá no meio enfrentando Golias assim na cara dele, botando Deus na cara dele. Então quando eu digo você é Saul ou você é Davi, eu estou perguntando, você se meteu naquilo que Deus te chamou? Ou você está aqui esperando que alguém se levante? Cadê, pessoal? Tem alguém aí? Ô, rapaz, por que Deus não manda, né? Alguém, o negócio aí é uma situação difícil. Deus podia mandar, né? Rapaz, você era você. Mas você está assim, rapaz, um dia Deus manda, né? Esse pessoal é pessoal preguiçoso, não sabe fazer as coisas mesmo. Rapaz, você fica. Era para ser você, mas você está aqui, Saul. Né? Guardando, dizendo, não vou. Você é Saul ou você é Davi? Você escolheu batalhar em nome de Deus? Existem desafios em sua vida que estão sendo deixados de lado por causa de uma grande insegurança? Existem sonhos engavetados de outras épocas porque você julgou que os gigantes eram grandes demais? Aí talvez você faça essa pergunta. Eu até quis ir, mas não me deram chance. Olha, eu estava disposto. Eu falei com o pastor, eu falei com o meu chefe, eu falei com o chefe do meu condomínio, eu disse, é comigo, pode deixar que eu vou. E ninguém me deu uma oportunidade. Se tivesse me dado uma chance, eu teria ido. Se tivesse aberto uma porta, eu teria ido. Mas não abriu. O que, que eu posso fazer? Eu não sou Deus. Se Deus tivesse aberto, eu tinha ido. Eu tinha feito, eu tinha acontecido. Aí você vai perceber que Davi também tinha portas fechadas. Olha só, 1 Samuel 17:33 diz, respondeu Saul, você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Saul falando com Davi, você, menino, não está se olhando não? Olha só, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Você está vendo que o cara é experiente, não sei quantos metros de altura, forte, todo paramentado ali na armadura. Quem é você, Davi? Aí você vai aprender que vão dizer que você não pode, que você não tem condição, que você não tem aparência certa, que você não tem a cor certa, que você é mulher, que você é nordestino, que você é pequeno, que você é novo, que você não tem cara de quem tem dinheiro. Vão dizer de todo jeito que você não pode. Se você se encolher, Aí que não faz mesmo. Estão dizendo para Davi, Davi, tu não vai não, menino. Tinha quieto, o próprio irmão do Davi falou para ele não ir. Aí que o Davi fez? Ele ensina a gente um negócio. Ele foi vender o peixe dele. Ele disse, rapaz, Saul, você não está sabendo com quem tu está conversando. Eu já peguei urso, já peguei leão, o cara ia pegar minha ovelha, eu ia correr atrás, enforcava, pegava pela juba, tacava as coisas nele. Rapaz, eu sou aqui expert em lidar com monstro. Eu sou o cara assim que destrói monstro. Está vendo aquele monstro ali? Deixa na minha mão que você vai ver, rapaz, confie. Confie, rapaz. Rapaz, vamos conversar aqui. Então não basta você ter fé, não. Às vezes você tem que saber se vender. Entendeu? Você tem que saber se colocar. Porque ninguém vai te dar colher de chá, não. Você tem que dizer, rapaz, deixa, bote na minha mão. Bote. Você tem que chegar e convencer as pessoas de que você é o homem de Deus. Que você é um capaz com habilidade capaz de resolver esse negócio. E Davi foi esse cara que, apesar de todas as indicações de que ele não podia, ele convenceu todo mundo que ele devia estar lá. Ele se intrometeu. Se você for ver, ele ficava perguntando, ei, quem que o rei vai dar aí, se o cara for... Ele ficava perguntando, né? Ele falou tanto que o rei falou, chama esse menino aí que está perturbando todo mundo. Ele ficou se metendo. E se você não se meter, não vai acontecer nada, não. Aí você, às vezes, vê uma situação difícil, o gigante está gritando, mas ninguém vai te dar uma brecha para você ir, não. Você tem que se meter lá. Você tem que convencer que você é o cara para resolver aquele negócio. Aí vem um segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês também, muito legal. Que essa fé e esse convencimento tinha por trás uma grande inteligência. Olha, o segundo ponto é assim, ó. Quer ver? Davi nos ensina que a fé não é desprovida de inteligência. Olha só o que aconteceu em 1 Samuel 17. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Aí o Golias fez assim, psst, né? Parece cachorro, né? Cachorro de rua. Psst, Golias. Ele falava assim, ameaçava, todo mundo saia correndo com medo. Porque os israelitas diziam o seguinte, ó, olha o tamanho do rapaz, olha o tamanho do braço. Né? Se botar ali as armaduras, as espadas, olha o meu tamanho. No confronto direto, eu perco. Se eu ficar aqui para lutar com esse rapaz, eu morri. Posso ter fé como for, meu irmão, mas eu não quero morrer, não. É melhor pedir perdão a Deus e ficar vivo lá em casa do que ficar enfrentando esse rapaz e morrer. Não tem condição, não. Eu vou cuidar da minha vida. Não. Olha o tamanho do rapaz. O cara, eu vou embora. Não é comigo, não. Se eu já corro de assombração, vai ali de gigante, de 3 metros de altura. E esse pessoal estava dominado pelo medo. Discorriam de medo, né? Quando você está dominado pelo medo, o sentimento que vem na sua cabeça é dizer, não dá. Não é possível. Olha a situação. É impossível que eu consiga fazer alguma coisa. É impossível que eu tenha capacidade de resolver essa situação. Porque olha o tamanho do rapaz, olha o meu tamanho. Ele fica olhando tanto para o problema que ele só pensa na solução que o problema oferece. Eu vou lá lutar com uma arma contra o Golias de cara a cara com ele e eu vou perder. O problema que o Golias está oferecendo é esse, né? Alguém de vocês vem aqui para lutar comigo. O cara está morrendo de medo, só vê essa opção. Ele não pensa em outra coisa. E o Satanás faz isso com a gente, né? Ele diz assim, rapaz, você não pode mesmo não, ó. É melhor você se descansar, melhor você não cuidar, melhor você não ir atrás desse negócio de Deus, é melhor você ficar na sua casa. Olha só o tamanho do monstro lá, rapaz, fica aí no seu canto. E aí você vai passando os dias, vai passando os anos, e tem lá 1997, aquele propósito de Deus na tua vida, que você ainda não botou para frente. Por quê? Porque ficou com medo. E você começa a se justificar. É, realmente não dava certo mesmo, não. Tu viu? Olha, tinha essa situação, tinha aquela, meu pai era assim, eu ganhava o salário de tanto, a fome no Brasil como era, ó, esse negócio. Aí você começa a se justificar e não faz nada. Agora deixa eu dizer um segredo para você. Nunca dá certo mesmo, certo? Nunca foi possível. Nunca é fácil. Quem fez, fez porque rompeu barreiras. Não fez porque era possível. Quem fez abriu mata virgem, pegou ali o facão e ficou abrindo a mata, porque não tinha estrada para caminhar. Ninguém que fez, fez porque era possível, fez porque era teimoso, porque Deus deu uma perseverança, porque Deus deu uma visão. Porque se fosse fácil de fazer assim, nem chamado precisava. Então, romper com esse gigante não é porque é possível, é porque você tem fé em Deus. Mas aí o Davi, ele tinha fé. O que aconteceu quando a pessoa tem fé? A pessoa está aqui com a fé com Deus, certo? Aí ela não está mais olhando o gigante. O gigante está esbravejando, dizendo que vai matar todo mundo, que vai cortar a cabeça, que vai detonar, e você está aqui com Deus, certo? Então você está confiando em Deus. O que você vai fazer? Vai perder o medo. Então vai começar a olhar o gigante. Deixa eu ver aqui esse gigante. Deixa eu fazer uma análise aqui. Como é que eu posso vencer ele? Já que eu vou lutar, né? Vou fazer uma estratégia. Já que eu não estou mais correndo, eu vou começar a olhar a situação. Não é? Uma vez que eu não estou mais com medo, que eu estou com fé, eu vou ver se eu tenho possibilidade de avançar contra esse gigante. Aí, ele foi ver aqui a situação. Como é que era a situação? Olha, era assim. 1 Samuel 17:5. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos e disse, vem aqui. E ele tinha um ajudante que ajudava ele a carregar as coisas. E estava lá com lança, com um dardo, com não sei o quê, todo pesadão. O cara, 3 metros de altura, com gigantismo, provavelmente tinha dificuldade de visão, um peso danado em cima dele, um cara ajudando ele a carregar as coisas. O que, que o Davi pensou? Lento, né? Grande, pesado, o cara se movia devagar, pesado, então é um cara que estava esperando lutar corpo a corpo. Venha, né? Venha lutar comigo aqui, para mim que eu possa alcançar você. Então o Golias queria um combate de perto, homem a homem. No homem a homem, no muque, ele ganhava de todo mundo. Vem. Aí o que que Davi fez? 1 Samuel 17:40. Em seguida, Davi pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Qual a inteligência do Davi? Vou trabalhar a longa distância. Porque o cara quer que eu jogue nas regras dele, luta corpo a corpo. Eu vou trabalhar com o que eu sei, que é... afunda, né? Que botou o estilingue, mas afunda. E ele, vou trabalhar a distância. Já que o cara é lento, eu tenho tempo de jogar 5 pedras até ele chegar perto de mim. Pegou 5 pedras, ó. Vai ser igual o Indiana Jones. Não sei se lembra do Indiana Jones. O cara tava lá correndo, sei lá, fugindo de quem. Aí o Indiana Jones encontrou, tava para passar numa ponte, aí apareceu um cara lá, um árabe, não sei das quantas, com duas espadas assim de ferro. Aí tava, rodava as espadas aqui, espada aqui, espada aqui. O Indiana Jones olhou ele, tirou a arma e fez assim, pá! Porque ele não lutou nas mesmas armas do rapaz. Ele tinha uma habilidade diferente e não quis ir para o confronto direto. Todo mundo pensava, eu vou ter que lutar diretamente com esse gigante. Davi pensou, eu vou fazer uma estratégia, ó, a fé não é desprovida de inteligência. Vou fazer uma estratégia que vai contornar o problema dele ser um cara muito forte. Eu vou atacar ele com as minhas pedras de atiradeira. E naquela época, quem sabe, de historiador, as fundas eram muito certeiras. Não era assim um negócio assim, ah, vai que pega, não. Os caras que eram profissionais de funda, eles sabiam acertar realmente com uma longa distância, acertava bem o negócio. É que nem flecheiro, né? O cara acerta bem, acertava bem o negócio. Então ele estava confiante. De onde vem a coragem do Davi? É só da sua fé? É da sua inteligência, da sua capacidade de observar a situação e a circunstância. Então eu te pergunto, você sabe quais são as suas habilidades? Você sabe no que você é bom? Porque como é que você vai convencer o Saul? Como é que você vai montar uma estratégia? Se você não sabe se você é bom em nada. Ah, eu não sei o que eu sou bom. O Davi sabia, eu sou pequeno, ágil e rápido. O cara é lento, devagar e grande. É só tacar uma pedra. Agora, se você não sabe o que você é bom, o que você é bom? O que você sabe fazer? E qual é a vulnerabilidade do gigante? Onde ele é pior? Aí você monta uma estratégia. Você se lembra, quem trabalha mais com negócios, que a Kodak era a maior empresa de fotografia do mundo, praticamente o monopólio. Tinha a Fuji e a Kodak. E a Kodak você tinha aquele negócio, filme de 12 poses, de 24 poses, os mais ricos tinham os de 32, né? Os ricos ali no acampamento davam uma inveja, né? Que dava para tirar duas de cada foto para não queimar. Porque, né? Você tem que tirar, na hora de revelar é que dava o problema. E na revelação é que era o mistério, porque a revelação era cara para danar. O filme até era barato, né? Que nem impressora, o cartucho é barato, né? A impressora é barata, o cartucho é caro. Você compra o filme e a revelação era cara, e a Kodak ganhava dinheiro nisso tudo. Aí veio uma máquina digital mais rápida, mais ágil, o celular tirando foto de todo jeito, você botava no computador, na rede social, ninguém quer mais revelar nada. O grande gigante, que era grande, era lento, não conseguiu se adaptar, morreu. A empresa de disquete, Verbat. Tinha um disquete desse tamanho, tinha aqueles maiorzinhos, né, Najib? Rapaz, era maior, não tinha para ninguém. A Verbat lá tinha uns disquetes, era monopólio do mundo todo. Aí o que ela pensou no final do ano, assim, fazendo os planejamentos dela? Não, próximo ano eu vou fazer mais disquete, vou vender para mais lugares e vou fazer, de repente, um disquete de 2 mega. Ela devia estar pensando isso. Aí, de repente, veio o pendrive. Né? É porque ela também atuou no CD, né? Aí o pendrive acabou com a situação dela, porque era uma outra habilidade. Estava lá, era com as espadas, veio o Indiana Jones, pei. Não adiantou nada as espadas, porque ele foi com uma outra habilidade. Então, você tem que entender qual é a sua habilidade e qual a vulnerabilidade do gigante, porque todo gigante é feito para cair. O gigante não pode crescer mais, não, ele só tem que ir para baixo. O gigante é grande demais. Então, procure a vulnerabilidade, procure a fraqueza, aí, a fraqueza do gigante e a sua habilidade. E aí você consegue. Agora, por outro lado, é importante você entender a sua limitação. Porque nesse momento, o Saul vai dizer para o Davi assim, Davi, tu quer lutar? Quero. Pois vem cá, eu vou te dar minha armadura para você. Aí pegou uma armadura pesadíssima, botou na cabeça do Davi as coisas, tudo. O Davi não conseguia se mexer e ele ia perder toda a sua vantagem, que era a velocidade. Ele ia ficar pesadão, igual o gigante era pesado. Aí ele dizia, agora vai, menino, vai lutar com essa minha armadura. Aí o Davi falou, rapaz, não tem condição. Eu sou um cara que sei trabalhar com a pedra, com o estilingue. Você quer que eu seja um guerreiro. Se eu for lutar como guerreiro, eu vou ser frustrado. Se eu for lutar como estilingue, eu vou vencer essa luta. Por isso, eu não vou usar essa armadura. E você tem que se respeitar os seus limites. E dizer, se você quiser que eu lute desse jeito, eu vou perder. Você precisa respeitar quem eu sou e as minhas habilidades. Porque se eu não puder fazer o que eu posso fazer, eu não vou vencer essa guerra. E está cheio de gente no trabalho sendo frustrado, porque está no lugar errado e na posição errada. Tem cheio de gente que diz que você é incompetente, mas na verdade é porque você está no lugar errado. Está vestindo uma armadura que não é sua. Se te tirar da posição que você está e colocar no lugar onde Deus quer que você esteja, você volta a ser competente. Aí está cheio de gente vestindo a armadura de Saul porque é o que todo mundo espera. O cara é um jovem, ele vai lutar, ele precisa de uma armadura, né? Porque senão já era. Vão botar nele essa armadura e esperam que você seja o que todo mundo quer que você seja. Mas quando você é, você perde. Tem uma passagem do Pequeno Príncipe, que ele vai visitar um asteroide que tem um rei. Você quem já leu o Pequeno Príncipe? Aí o rei diz assim, ele disse que ele era um rei que gostava de dar ordens razoáveis, ordens, né, sensatas. Aí o rei falou a seguinte frase, se eu pedir para um general virar uma gaivota e o general não virar, a culpa é minha e não do general. Entendeu? Se eu pedir que você seja um guerreiro de espada, e você não é o guerreiro de espada, e você não consegue se transformar, a culpa não é sua, é minha que mandei você virar o guerreiro de espada. Porque você tem que respeitar quem você é. Então, se eu pedir para você ser uma coisa que você não é, você vai fracassar, meu irmão, porque você não é aquilo. Por isso, você tem que respeitar quem você é na hora de lutar contra o gigante. Por isso, é tão importante se conhecer e conhecer quem você é, o que está no seu coração, quem é você. E as suas grandes limitações. Habilidade, ela não pode ser desprovida de inteligência. A fé não pode ser desprovida de inteligência. Entender suas habilidades e respeitar suas limitações é usar a fé com inteligência. Vem um tempo de resgatar suas promessas engavetadas e transformá-las em realidade. Eu espero, com esses dois pequenos pontos, ter podido acender um pouco a chama no seu coração de novo. Vou chamar até a banda já para vir, e vindo cantar uma música, que fala sobre essa vitória sobre os inimigos. Querem entulhar meus poços, né? Querem me fazer desistir. Mas ninguém vai apagar a chama que é em mim, a marca da promessa que ele me deu. A gente vai cantar isso como uma oração agora. Porque uma coisa eu tenho certeza, meu amigo, você foi chamado. Nem que seja para viver essa vida segundo o propósito de Deus, a vontade de Deus, para adorá-lo de todo o coração. Você foi chamado. Deus tem um propósito para você. Agora, a pergunta é, você tem colocado a sua fé e a sua batalha em Deus? Você tem se envolvido naquilo que Deus tinha para você? Você descobriu o seu novelo de lã e já se envolveu nessa batalha com fé? Agora, não é uma fé desprovida de inteligência. você vai ter que cavar o seu lugar, defender sua posição, mas vai ter que lutar respeitando as suas habilidades, para que depois você não venha vestir uma armadura que não seja sua, mas seja a armadura que Deus criou você para ser. Deus tinha preparado Davi até aquela hora para ser quem ele era. Ele não podia mudar de casca naquele dia. Tudo que ele viveu, todas as lutas e batalhas que ele teve, foi para aquele momento específico. E disse que a partir dali, o povo começou a amar Davi, o povo começou a se envolver com Davi, o negócio começou a ficar mais fácil. Você derrota o gigante, é um dominó. Dominó aqui, os dominó vão, ó, um, dois, três, quatro, tudo caindo em seguida. Por isso, meu amigo, resgate aí a fé que você tem. Eu não posso aqui dizer o desafio que você tem, mas você sabe qual é. Veja assim, Senhor, me faz lembrar o chamado que você tem para mim. Me faz, repete para mim no meu ouvido, Pai. Repete para mim, diz assim, Senhor, o que tu tens para mim? E por que será que eu estou há tanto tempo sem me envolver nessa batalha? Quais são as respostas que vêm no seu coração? O que surge aí dentro? Qual é só aquela pequena chama agora que a gente pode pedir para o Espírito Santo começar a soprar? O Espírito Santo vai soprando nessa chama, ela vai ficando maior, e vai aquecendo seu peito, e você vai começando a dizer, será Deus que eu ainda posso fazer isso? Será Deus que ainda é a minha oportunidade? Será que o tempo da oportunidade não passou? Seu Deus, vem trabalhando agora no coração de cada pessoa aqui, Pai, no coração dessas terras férteis que tem aqui nesse culto, Pai. Que a tua semente possa cair, possa produzir a 30 por 1, a 40 por 1, a 60 por 1 e alguns até 100 por 1. Vai, Pai, dando coragem e fé para vencer os gigantes dessa vida, Pai. Há tantas pessoas com tantas coisas sofridas, Pai. Tantas barreiras intransponíveis, Pai. Algumas até já desistiram, mas levanta, Pai, em nome de Jesus. Dá um novo coração, dá uma nova fé, uma nova esperança, um novo sentimento, Pai. Faz com que essa pessoa se levante e diga, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E todos vão ver que essa vitória foi feita para ti e por você. Porque eu mesmo não tenho condição nenhuma. Eu sou um menino pequeno, ninguém dá valor nenhum para mim, mas Deus vai me dar essa vitória. Que Deus te dê essa vitória em nome de Jesus e que sua vida possa brilhar como astros nesse céu, no meio de uma geração corrompida e corrupta. Que a gente possa ser, Pai, um referencial em nome de Jesus, Pai. E se alguém tem sentimentos ruins que estão te levando para baixo, que esses sentimentos sejam mortos em nome de Jesus, sejam apagados, sejam extirpados, Pai, sejam jogados fora, que só fique o sentimento mais puro no coração, aquele sentimento do Espírito Santo, o amor, a fé, a perseverança, a mansidão, Pai, o domínio próprio, o longo ânimo. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém.